Programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br no podcast. Nessa parte do programa, saiba o que esperar do abastecimento e da qualidade da água em Caxias do Sul e as medidas preventivas relacionadas à preservação do bom funcionamento do sistema de águas da cidade diante dos desafios do clima que afetam o setor. O diretor-presidente do SAMAI, João Uês, falou amplamente sobre o assunto. Confira a entrevista completa. Diretor, seja bem-vindo, bom dia, bom ano, viu?
Obrigado, Beverly, obrigado aos ouvintes. Porque nós tínhamos, Beverly, já adiantando um pouquinho, a gente tinha muita reclamação do caxiense, né, que das obras, né, que falta de fiscalização, isso, aquilo, muitas vezes, né, iniciavam, demoravam para terminar e terminavam muitas vezes com uma repavimentação de má qualidade para o cidadão caxiense. Então, o nosso trabalho, né, à frente do SAMAI é exatamente nesse, né, mais que tem a parte burocrática, ir a campo verificar as obras e tá, bem dizer, em cima, né, de quem está fazendo, as terceirizadas, a equipe do SAMAI, para deixar o mais rápido possível solucionado e com uma qualidade para que as pessoas consigam transitar tanto a pé, tanto com seus veículos, né? Então, por isso que tem barulho no fundo.
Claro, já deu uma deixa aí de qual vai ser a tônica, né, da sua gestão, mas eu gostaria de voltar dois passos atrás, Uesi, e lhe perguntar, né, obviamente, já sabias, acompanhava o trabalho do SAMAI, tem essa sinergia com o serviço público, como eu bem dizia, e a pergunta é essa, que cenário encontras, né, daquilo que foi legado do que aconteceu na administração anterior, né, da direção anterior, e o que pretendes fazer como desafios principais agora na sua posse?
É, na verdade, o SAMAI é uma das autarquias que trabalha com água das melhores que a gente tem em nível nacional, né? Se não uma das melhores, certamente classificada em nível nacional. É uma empresa grande, uma empresa que tem de centenas de colaboradores, evidentemente que é o maior desafio que a gente assume ao longo do nosso período à frente de cargos públicos, né? A gente já foi, como bem disseste, secretário e respondemos por diversas secretarias, desde o governo Alceu, depois no governo Cassina, no próprio primeiro governo do prefeito Adiló. É, e nos elegemos vereador por um pedido do prefeito, nos licenciamos, não vai ser pelos 4 anos, evidentemente, é um período curto à frente do SAMAI, exatamente para se dar algumas respostas que a comunidade quer, né, e vem solicitando há muito tempo, para depois, né, a partir desse período que a gente ficar à frente do SAMAI, retornar para a Câmara de Vereadores e dar seguimento ao mandato que a gente foi eleito no pleito passado. Mas tem assuntos complexos, Beverly, entre eles a questão das obras, né? A gente tem, como que eu adiantei antes, a gente tem várias questões no que diz respeito a obras, né, que a população reclama muito. Nós temos a questão da lei das águas, né, que interfere muito no interior, vamos lá, a região de Vila Seca, Criúva, a Fazenda Souza, já na área urbana, Ana Rec, Serrano, São Ciro, que a gente tem que olhar diferente. A essência da lei das águas, ela é muito boa, mas a gente tem que mudar critério. Nós não podemos travar o desenvolvimento da cidade, mas também, ao mesmo tempo, temos que cuidar, porque as gerações futuras precisam ter água. Então, a gente tem que ter esse olhar. Uma lei de 20 anos, né, ela já se ultrapassou. Você imagina o que aconteceu nos últimos 20 anos em termos de Caxias, de crescimento, em termos mundiais, que a gente já tem que olhar de forma diferente. A gente tem que trabalhar também, né, não é o secretário, não é o presidente João, provavelmente não vai ser o prefeito Adiló que vai entregar, mas nós já temos que trabalhar um projeto de uma nova represa na cidade, pensando o futuro, né, mas também não só pensando Caxias para abastecimento de água, nós temos que pensar a região. Caxias tem que ser, né, o grande condutor nisso no futuro, de abastecer também a região com água, né, quando vem a faltar, ou também muitas vezes, não quando só não vem a faltar, mas também ter uma qualidade de água. Eu tomei água da torneira a vida inteira e sempre vou tomar, e nós temos que pensar também Caxias e também a região. As pessoas muitas vezes pensam, Beto, ah, mas você vai planejar uma nova represa, contratar um projeto? Sim, nós temos que buscar recursos a fundo perdido em nível internacional, nacionalmente, e pensar, provavelmente o Mansueto, quando iniciou o faxinal lá na década de 80, também deve ter sido muito criticado, porque tinha abastecimento. O Sartori foi criticado quando fez o Marregas. E o João, se for criticado porque deu início a uma nova represa, né, no momento, no presente serei criticado, no futuro serei lembrado, porque a gente só dá valor à água quando ela falta nas nossas torneiras. A gente só dá valor, basicamente, a obras de infraestrutura de esgoto, que a população muitas vezes reclama, quando o esgoto estoura na frente de casa. Então, é primordial que a gente tenha já um projeto de uma nova represa que vai atender a população pelos próximos 50, 60 anos. De repente, o João não vai estar aqui, mas as próximas gerações vão estar e vão olhar para trás e vão falar: ainda bem que nós temos uma outra represa na cidade a fim de contemplar, né, o abastecimento. Então, são essas algumas das propostas. Nós temos no nosso DNA, o nosso perfil, onde que a gente passou junto com a equipe de servidores, principalmente com as nossas equipes, a questão de desburocratizar, agilizar e trazer novos conceitos, né, e, acima de tudo, trabalhar o desenvolvimento da nossa cidade.
Wes, uma coisa importante a ser perguntada, obviamente que o cenário vem mudando alguns anos já. Nós tivemos 4, 5 anos consecutivos de seca em Caxias do Sul, o que para algumas áreas, como agricultura, tinha um certo cenário. E agora, nesses últimos tempos, pelo menos os últimos 2 anos, nós temos aí inundações. E não só afetam a questão do meio ambiente, a questão da agricultura, mas o Samai também foi fortemente afetado com o rompimento de adutoras. Minha pergunta é nesse sentido. Essas fortes chuvas, a gente tem visto assim, toda semana tem notícia de um rompimento de adutora. É uma soma de fatores ou é o impacto também dessas chuvas que lotam galerias e tudo mais?
Nós vamos pegar aqui, né, eu falava com a minha equipe, né, que os 5 primeiros dias à frente da presidência do Samai, nos tivemos rompimento de, nos 6 primeiros dias, rompimento de 5 adutora, né? Por quê? Historicamente, no período de final de ano, e nós vamos ver isso novamente no carnaval, diminui a população da cidade. Automaticamente, aquela água que a estação de tratamento, que é bombeada, que vem lá do Faxinal, do Marrecas, na Lobola, continua sendo tratada e produzida. E aí você imagina, você diminui lá 20, 30, 40% de repente, né? Vamos trabalhar num número alto, 50% da população na cidade, em algum lugar vai estourar. E nós temos, aonde que estoura, Beverly? Naquelas redes antigas, nós temos muitas redes antigas da década de 70, 80, tá? Que são ainda de fibrocimento. Que o que é o fibrocimento para o ouvinte que está nos escutando? Material da nossa brasilite, telha de casa, né? Então é um material que na época era o melhor que se tinha quando se fez essas instalações, que a gente vem trabalhando as substituições, as antigas gestões vem fazendo isso e a gente vai dar seguimento, né? Então, normalmente, 99% onde é que estoura? Nessas antigas, né? Silveira Martins, historicamente, a Evaristo de Antoni, a Antônio Prado com a Garibaldi. Então, são pontos que a gente tem monitorado e a gente sabe que se estourar, em função da diminuição de pessoas que estão consumindo na cidade, são nesses locais. Por isso que o Samai já vinha trabalhando e a gente vai dar seguimento na substituição. Exemplo, Silveira Martins, atrás do Panela Velha, fazer um pouquinho de propaganda para eles, né? Ali já tem uma tubulação nova que agora falta fazer as ligações, que a gente já determinou, foi um pedido do prefeito Adiló, né, que as equipes se dê o máximo de esforço possível para que nos próximos 60, 90 dias, no máximo, já se faça, né, a desocupação, né, e a inutilização daquela galeria velha a fim de não faltar. Então, evidentemente que a gente tem aonde que estoura, voltando, deixando bem claro onde que nós temos aquelas ligações antigas na cidade, que é o medida do possível a gente vai substituindo ou está em planejamento para novas redes, né?
Nós tivemos durante as enchentes de maio agora uma situação muito, muito emergente, né, que mobilizou muito o Samai, que foi a questão da possibilidade de rompimento da represa, né, enfim, e a água escoar e a questão também sobre a BR-116 com alguns dutos que passam, né, relativos ao Samai.
Tá no sol, na Rota do Sol.
Isso mesmo, Rota do Sol. Alguma situação que gerou um aprendizado e também que gera uma certa, assim, digamos, preocupação por parte do Samai com novas possibilidades, porque é um novo normal, né?
Exatamente, né? Como pode demorar mais 100 anos e há de demorar muito mais do que isso para acontecer situações parecidas que aconteceram, né, ali na Rota do Sol e aconteceram em toda a cidade em função das fortes chuvas, pode acontecer a qualquer lugar. Por isso, então, que se tem um monitoramento em cima disso, né, a gente tem algumas outras intervenções que ao longo do ano vai ter que ser feita ao longo da Rota do Sol, nesse bombeamento, essa tubulação que sai lá do Marrecas e vem até ali na antiga Mundial, no Jardim das Hortênsias, Vai ter que ser feito algumas outras intervenções, que a gente já tem meio que mapeado isso, mas de forma, claro, organizada, evidentemente, e pode acontecer a qualquer momento um rompimento, né, que aí tem que parar tudo e se fazer, mas sim de forma planejada, de repente em feriados um pouco mais longos, né, para não também penalizar tanto a população, que normalmente a população sai para visitar seus parentes, mas de forma planejada.
Diretor, uma outra questão importante é sobre o esgoto, né? A gente fala muito da questão do abastecimento de água, mas o Samai é água e esgoto, né? Agora, recentemente, foi divulgado novas redes coletoras de esgoto, né? Com a questão, gostaria de perguntar sobre os prazos, né? Dessas novas redes de conclusão, objetivo e qual deve ser, né? A partir da instalação, lá no final, as melhorias resultantes.
Exatamente, né? Nós temos um marco legal do saneamento que a gente tem que respeitar até 2033, então diversas ações têm que ser feitas, né? Basicamente toda a cidade vai ter que ser rasgada para se colocar tubulações novas, né? E como que eu disse lá no início da minha fala, né? A gente só dá valor para uma obra, né, de esgoto, porque a obra de esgoto, que você abre uma via, você abre uma calçada, ela só te causa desgastes perante a população, porque é buraco, é o desvio do trânsito, é uma volta maior que você tem que fazer. Mas você só dá valor para uma obra ligada à questão do esgoto quando estoura uma boca de lobo na frente da tua casa ou quando estoura uma tubulação que você volta aquele esgoto, porque senão você só vê a parte negativa. E por isso que nós temos que trabalhar a parte positiva de novas instalações de rede de esgoto, porque é para trazer a qualidade de vida. Só quem já teve esgoto estourado na frente de casa, quem já teve água voltando dessa tubulação para o pátio da sua casa, para a garagem, para dentro da sua casa, sabe, né, a importância de você fazer obras. Elas causam desgastes para o gestor, evidentemente, mas ao longo do tempo, né, ela te traz soluções para a cidade. Evidentemente que nós tivemos diversos gestores que trabalharam essa questão e provavelmente tenham sido criticados durante os seus períodos de atuação, tanto à frente do SAMAI, tanto à frente da Prefeitura, Secretaria de Obras. Mas hoje a gente não tem. Onde passou e aonde teve essas intervenções, nós não temos, dificilmente tem outro problema. Então, é outra questão que tem que trabalhar e trabalhar fortemente. Eu já tive alagamento na frente da minha casa, né, na Avenida São Leopoldo, no início dos anos 2000, e só quem já teve água de esgoto dentro da sua casa sabe a importância de obras de saneamento, a fim de garantir a qualidade de vida do cidadão. Na Hércules Galó, né, aquela tem diversas casas ali que ainda não tem a questão do separador absoluto. Absoluto, ainda tendo a questão de fossa, o próprio estádio do Juventude tem problemas históricos, né, de anos e décadas relacionados à questão do saneamento ali. Então é uma parceria também junto com o Esporte Clube Juventude, o engenheiro Celso Impinotti, que foi anos, até chegou a ser secretário de obras que representa o clube, então construiu esse projeto junto e a gente tem, está dando o maior possível de tempo a fim, porque dia 22 inicia o Campeonato Gaúcho, é o primeiro jogo do Juventude em casa, né? Porque pelo menos aquela quadra esteja pronta. É por isso, então, que a gente está acompanhando de perto e próximo exatamente isso. Bom, vai fazendo, já vai fechando, já vai botando asfalto ali. É uma via que hoje tem paralelepípedo que ela vai ter, então, asfalto a partir desse momento, né? Não só naquela quadra, mas em todo aquele entorno ainda onde que falta, né? E vai impactar exatamente aquela região próxima do Campo do Juventude, vamos trabalhar ali da 20 de setembro para baixo. Também historicamente se teve problemas de alagamento ali, né?
Claro. Diretora, o próprio prefeito, em entrevista aqui à tua Rádio São Francisco, no início aqui do balanço, prestação de contas, né? Agora em janeiro, ele mesmo mencionou que ficou conhecido como o prefeito Tatu, acabou utilizando o gancho justamente na campanha, aqui, enfim, né? Para poder dizer que, explicar à população que muito disso se foi pelo fato desses buracos, né? Buraco para colocar o esgoto, rede de esgoto, e que tinha a ver com o Samar. Então, eu quero aproveitar a sua presença aqui, porque o prefeito garantiu de que isso iria cessar, e até onde a gente entendeu um pouco da sua presença também no Samar foi justamente por essa concretude, né, por esse conhecimento. Então, o que a população pode esperar sobre esse tipo de serviço? Que abre, né, e às vezes não se termina, vai para outro lugar, passa uma camada de asfalto, e não é uma camada só que vai resolver, tem que passar mais de uma camada. Como é que deverá ser daqui para frente?
Exato, né? Obras têm que ser feitas, né? E, Beverly, eu prefiro ter um prefeito tatu do que ter um prefeito golfinho que vive dentro da água em alagamentos. Então, eu prefiro ter um prefeito tatu que faz buraco e soluciona problemas históricos da cidade do que ter um prefeito golfinho que vive dentro da água de alagamentos, né? Evidentemente que tem. Como é que tu resolve isso? Através de fiscalização e a presença, né? Seja do diretor-presidente, que é muito bonito ficar dentro do gabinete, evidentemente, mas o trabalho do diretor-presidente, do secretário, a única que a gente passou sempre foi a campo, próximo dos servidores que a gente tem trabalhando nesses locais, próximos também das terceirizadas, né? Fiscalizando, conversando, né? E verificando com seus próprios olhos aquilo que está acontecendo, né? E cobrando, ah, tá demorando para botar de volta o parapeito, tá demorando para botar de volta o asfalto, né? Tem que estar em cima, tem que estar cobrando o telefone, tem que estar ligando para o responsável da terceirizada, para o responsável interno do SAMAI, a fim de dar a maior celeridade e agilidade nesse processo, né? Evidentemente que muitas vezes a população reclama em função dos buracos e tem que reclamar porque demora, não é pela questão, muitas vezes, mas é por estar fazendo o buraco e fazendo a obra, e sim é o posterior a isso, né? A finalização, né? É aquele detalhezinho final, né? Que o calçamento não ficou muitas vezes bem colocado, o asfalto ainda não está de boa qualidade, sobrou material, sobrou pedra no lado, sobrou algum outro tipo, né? De material que foi utilizado e fica ali amontoado por semanas. Então, é isso, é uma fiscalização e uma presença constante nas obras. Eu assumi dia 2, do dia 2 até hoje, que uma semana, bem dizer, porque foi quinta-feira passada que a gente foi mesmo a campo, não teve um dia da semana e também no final de semana que eu não estive acompanhando as obras ou passando, né, um período maior, um período menor, exatamente para verificar e já fazer os contatos necessários. Ó, precisa aqui, por quê? Porque só assim se tem uma fiscalização e se tem um olhar, né, da própria direção em cima disso para tentar o máximo possível se dar a resposta. Vocês podem observar na descida da Ludovico Cabinato, próximo da antiga Mosteiro, a gente fez uma intervenção de uma adutora no sábado, né? Anteontem o asfalto já estava pronto. Normalmente demorava bastante. Isso também a gente deve a uma conversa junto à Codeca, né, o pessoal que está lá para fazer essas agilizações. Então, esses telefonemas, eles são muito importantes, essa cobrança, esse olhar em cima das obras, né? Evidentemente que a gente assumiu faz uma semana, tem muitas coisas antigas que de repente não tenham sido tão bem fiscalizadas pela diretoria, que a gente, à medida do possível, vai atrás e vai tentar corrigir o máximo possível.
Claro, diretor, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado sobre essa projeção, para daqui para frente, ou cenários que gostaria de mencionar ainda na entrevista?
É, outra questão, né, Beverly, é importante mencionar a questão da água, né? A gente tem problemas crônicos nas cidades históricas, a região de Santa Bárbara, na REC, Parara Cristal, com muita questão de falta de abastecimento. Então, ali já determinamos a nossa equipe de engenharia, né, que ache uma área e a NAREC que a gente consiga fazer um reservatório, né, dar início já ao processo de projeto, licitação e início de um reservatório de água para atender aquela região de 5 mil metros cúbicos, que é equivalente a 5 milhões de litros de água, e também na região de Forqueta, é outra região que vem sofrendo muito com a falta de abastecimento em alguns pontos, em alguns momentos, né? Então, são duas áreas importantes que a gente entende. E também a questão da água para o interior, Beverly. A gente tem que levar quanto mais possível e mais rápido a água para o interior. A gente tem que tratar com carinho o nosso agricultor. O nosso agricultor, nossa pessoa do campo, ela produz o nosso alimento que, no mínimo, 3 vezes por dia você precisa da colônia. Então, você tem que ter água. A gente não pode chegar num momento de seca, de repente, e a gente vai enfrentar ao longo da vida, né, e não ter água. Então, o SAMAI também tem que trabalhar e vai se debruçar muito. É um dos nossos objetivos, né, também na frente do SAMAI. E é um pedido do prefeito Adiló que se leve quanto mais possível água para o interior, de forma mais rápida, mais barata, a fim também de ter a permanência do jovem no interior. É um dos incentivos, mas assim, acima de tudo, ter qualidade, não ter que depender somente de poços, de cisternas, desses locais. Então, é outra área que a gente vai trabalhar, não só também no interior, num olhar diferenciado para o interior, mas nós temos diversas localidades. Eu citei duas, nós pegamos lá o Tirol, lá no, na Forqueta, a gente pega o Santa Bárbara, na REC, que vem sofrendo bastante com falta de água. Então, a gente tem que trabalhar mecanismos, né, rápidos, né? Evidentemente, com um reservatório de 5 milhões de litros de água, não se faz de uma semana para outra. Mas, de repente, trabalhar a questão de caixas d'água próximas naquele local, a fim de se ter, né, um abastecimento. Bom, não chega água, bom, vai o caminhão-pipa, leva água lá e mantém uma qualidade, né, de vida para esses munícipes dessas regiões.
Perfeito. Diretor, presidente, muito obrigada. Vi os votos de um excelente ano de trabalho. Muito obrigada.
Obrigado, obrigado, Beverly. Obrigado aos ouvintes.
Você ouviu o diretor-presidente do SAMAI, João Wes. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco. Tem a apresentação e produção de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site, em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!
Pinto estrelas no espaço, embalo sonhos de menino, pulo em cauda de cometa, pouso em nuvem passageira, abro o livro do destino. Se a distância está exata, mudo o curso da jornada, num voo de passarinho. Vem que eu preciso acordar agora pra ficar. A distância está